Hoje vamos fazer história tratando do mundo das enfermeiras. Tem um enfermeiro macho aqui no meio, mas eu vou explicar a situação qual é. Nós temos a Andresa Gomes, enfermeira. Tem um primeiro nome seu que eu não sei dizer como é. Ah, é você, né? E que tem um primeiro nome bem...
Como? Enfermeira intensivista.
Não, primeiro nome, seu nome.
Andresa.
Não, quem é que tem um... Ah, então, não tem nenhum nome errado na chamada, não, né?
Não, tá certo.
Pronto. Então, é porque eu estava pensando que o Andresa era você. Andresa Gomes, que é enfermeira intensivista do Hospital da Restauração e do Hospital das Clínicas. É isso. O Roberto Soares Lins, que é enfermeiro assistencial no Hospital Memorial Jaboatão e é coordenador distrital do Serviço Alternativo Domiciliar do Recife. E nós temos Marcela Lopes, enfermeira, chefe da unidade clínica de cirurgia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Antes de Marcela não ter outro nome, não?
Não, é porque eu sou enfermeira do HC e também do CISAM, da UPE.
Mas,
somos nós três.
Marcela, óbvio, antes desse Marcela não tem um nome, não.
Não, é Marcela.
Pronto. O negócio é o seguinte. Eu vi essa crônica desse escritor Inácio de Loyola Brandão. Ele é jornalista, escritor, muito importante, escreve para o Estado de São Paulo todas as semanas e escreveu aqui essa crônica. Enfermeiras salvarão o mundo. Eu não quis botar enfermeiras e enfermeiras, até porque no conteúdo aqui ele quer homenagear as enfermeiras. Os enfermeiros ficaram ao lado. Então, depois vocês entram no bolo também. E aí ele vem, olha, já me vi algumas vezes diante dela, a inexorável morte. Mas aqui estou, no início da década de 60, aos 30 anos, tive 3 surtos seguidos de hepatite, doença, então, mais ou menos desconhecida, mas considerada perigosa, mortal, ameaçado de partir, mas fiquei. E aí ele vai dizendo como foi o tratamento que recebeu das enfermeiras. Ele nem fala dos médicos, fala das enfermeiras. Certas e pacientes, e coloquem paciência nisso, lutam pela vida com docilidade e delicadeza. Está aqui o comentário do homem. Eu disse, mas isso merece uma homenagem, porque não é incomum a gente ouvir elogios a enfermeiras de todos os hospitais. A gente fica pensando, por exemplo, você é HR
e as Hospital das Clínicas.
E as Hospital das Clínicas. Qual é o seu horário no HR?
Plantão diurno, sou plantonista lá, diurno.
Trabalha de dia num e de noite no outro?
Isso.
E dorme onde?
Em casa, quando está de fora.
Quer dizer, mas você é bem nova, você é do HR há quanto tempo?
10 anos.
10 anos? No outro também?
Sim.
Mas um rojão desse tamanho, e você está com essa disposição toda, que hora foi dormir ontem?
Ontem dormi às 9h30.
Às 9h30?
Foi, ontem.
Então, Hospital da Restauração. Não é novidade que é uma coisa puxada demais, um corre-corre tremendo. E aí você trabalhou com o Miguel Arcanjo?
Sim, foi da época do Miguel Arcanjo. Eu trabalho com o Dr. Marcos Barreto.
Você trabalha com
o
Marcos Barreto?
Eu trabalho com o Marcos Barreto.
João Veiga ainda foi lá do seu
tempo? Não, não foi do meu tempo. João Veiga Mais antigo, né?
Um pouco mais antigo.
Mais,
né?
Antigo, mas peguei a
tá nos ouvindo lá.
De Miguel Arcanjo.
Por onde estiver. Bom, então, nós temos também a Andresa, que... Você é só do...
Eu sou Marcela. Eu trabalho nas Clínicas e no CISAM, que é a Maternidade da Encruzilhada, da UPE.
Deixa eu ver mais...
É o hospital da Universidade de Pernambuco.
Certo.
Aí, eu também, no caso, eu também tenho dois vínculos, né?
Dois vínculos. Fazendo a mesma coisa?
Não, no, na maternidade, que é o CISAM, eu trabalhei 18 anos na UTI NEO, na UTI neonatal, cuidando de recém-nascidos prematuros, mas há um ano eu estou na agência transfusional, que é com imunohematologia, que é o que as pessoas conhecem como banco de sangue.
Sim.
E no Hospital das Clínicas, eu trabalhei alguns anos no bloco cirúrgico, na cirurgia, e atualmente eu estou no pré e no pós-operatório das clínicas cirúrgicas.
Eu me dizia, João Veiga, que isso é uma coisa corriqueira e comum em qualquer hospital. Quando morre um paciente, é um abalo na cabeça de todo mundo, que fica parecendo que morreu a mãe. Ninguém gosta de perder um paciente. E aí é a equipe toda, né? Vai, são as enfermeiras, que até os porteiros não se sentem à vontade.
Isso, nós todos sentimos, né? Nós culturalmente não somos acostumados a lidar com o luto, né, e com o óbito. E como a gente trabalha com a área de saúde, a gente prefere lida mais assim com a vida, com o nascimento, com a melhora, com a recuperação. E quando o paciente falece, a gente sente, sem dúvida.
Porque por trás daquela paciente, daquele paciente que a gente atendeu, tem uma história, né? Tem uma família por trás, tem alguém que está ali, que sofre, né? Então, assim, por mais que a gente seja profissional, que esteja lidando um pouco acostumado com o luto, né, a perda, especialmente porque eu trabalho em terapia intensiva, então a terapia intensiva a gente tem que saber lidar com essa diversidade, apesar de que é um lugar de vida, então tem esse estigma de que a gente tem que trabalhar um pouco essa questão do luto, da morte, de uma forma mais suave. Lógico, tem casos que pacientes que a gente vai, como você disse, lutar, e infelizmente o desfecho nem sempre vai ser favorável, né? Vai ser o desfecho que a gente quer. Então a gente tem que saber lidar com essa diversidade, ter um posicionamento, sofrer, ser humano, acolher aquela família que está passando por um momento de luto, mas também ter aquele discernimento que eu preciso ajudar aquele paciente. Nem que por trás dos bastidores a equipe toda ali esteja sofrendo, mas diante daquela situação a gente tem que ter aquele momento de calma, serenidade, para poder lidar com a diversidade. Porque senão a gente não consegue ajudar o próximo, se a gente
quando se abalar. Quando a família se desespera, às vezes passa...
Esse luto. Porque, infelizmente, cada um tem uma maneira diferente de vivenciar o luto. Então, acolher, esclarecer, abordar. Ter sempre outros profissionais que podem assessorar, não só a gente da enfermagem, porque a gente está ali, o cuidado... é mais intenso junto do paciente, mas tem a psicologia, tem outros profissionais não médicos que também dá essa assessoria para esses pacientes, para essas famílias, porque o acolhimento da família faz parte da terapia do paciente.
Fizemos um debate aqui um dia desse, quem cuida do cuidador, né? O cuidador hoje é muitas enfermeiras de alguma forma são cuidadoras, né? Mas em alguns aspectos, e é outra coisa, ainda ontem eu estava lendo aqui um artigo de que o cuidador cada vez mais está sendo valorizado, inclusive financeiramente. Diz que está cheio de cuidador aí, ganhando R$60 mil por mês. Vamos lá, né?
É, tem um serviço que eu trabalho, a gente trabalha exatamente com isso.
Cuidador.
É o Serviço de Atenção Domiciliar de Recife, onde... quem toma conta dos nossos pacientes são os cuidadores da família.
Sim.
E algumas famílias eles contratam, né? Eles terceirizam esse cuidado. Então, realmente é uma área que está crescendo muito.
Eu lhe pergunto, nessa questão de salário, isso é, pelo que eu entendi, era coisa mais para São Paulo, Sul e Sudeste. Mas aqui os cuidadores já estão recebendo mais do que os enfermeiros?
Não.
Não. Não,
hoje em dia o que é praticado realmente é um salário mínimo.
Uhum.
É, assim, eu acho que existe muita diferença a depender da família, né?
Sim.
É claro que uma família com uma condição social melhor, eles vão realmente exigir mais e pagar um pouco mais. Né?
É isso que eles falam na matéria, que é, depende realmente de que as famílias mais endinheiradas, claro, que elas tratam...
Isso vai depender muito da condição social.
E da dependência do paciente.
E da dependência do paciente,
se ele totalmente dos cuidados, ou se é parte do cuidado. Né? E a enfermagem também tem um papel importante nisso, nessa educação, né?
É.
Tanto do cuidador, quanto do próprio paciente, como dos familiares, para que o paciente possa ficar o mais rápido possível independente e que não dependa tanto desse cuidado integral, né?
Que é o
seja
caso,
algo momentâneo, né?
É, que é o caso do serviço que eu represento hoje, que é o SAD Recife, onde a gente entra com o propósito de passar um tempo com esse paciente, habilitar essa família para depois essa família dar seguimento a esses cuidados.
Uhum. E no caso do seu trabalho com criança?
Com criança. Na unidade neonatal, eu trabalhei por 18 anos, né?
Sim.
Então, eu saí recentemente. Isso é um cuidado, são bebês nascidos, né, antes do tempo, né, pré-termo, que a gente chama, e que precisam de internação, e os pais, o pai e a mãe, eles são acompanhantes 24 horas, eles têm direito de estar ali com o bebê 24 horas. Normalmente esse cuidado, quem fica mais é a mãe, mas que dependendo da prematuridade, o bebê pode passar em torno de até 3 meses, 4 meses de internação, ou se for um caso mais simples, semanas, né?
Uhum.
Então é uma dedicação bem...
É muito minucioso, né?
Minuciosa, delicada, científica, né?
Uhum.
Porque a gente requer muito cuidado nessa...
Eu já trabalhei em TI, né? Ou a gente tem a prematura extremo, aqueles bebês de 450 gramas, meu Deus, isso é...
Uhum. E também na pandemia a gente trabalhou,
a
né?
A atuação da enfermagem na pandemia foi incrível.
UTI Covid, a gente tinha também, cuidava de bebês com Covid.
Uhum. Então, você chegou a ter Covid?
Tive.
Foi?
Tive. No primeiro ano, 2020, eu tive assintomática. Eu só percebeu por causa da semana de testagem. Acho que no segundo ano já era outra cepa, eu tive com sintoma não clássico, acordei com canelite. E com diarreia, eu achei que estava fora do comum quando eu fiz a consulta online, era...
O que é canelite?
Canelite.
É a perna doendo?
Canelite é a perna doendo.
Ah, sim.
É uma inflamação, né, na musculatura da canela, assim, até o dorso do pé. Que normalmente você tem quando tem uma caminhada, né, longa, ou subidas e descidas. E não tinha tido nada disso, eu acordei,
né?
Achei estranho e... Foi não comum. Eu tive 3 vezes.
Eu tive no
COVID,
início,
né,
mesmo da pandemia, fiquei internado 7 dias.
Eita,
internou. E agora sim, os sintomas foi somente a ausência de olfato paladar.
Ô Marcelo, quando a bronca cresce e que por qualquer razão o médico não está perto, ele está operando, ou não é mesmo o horário dele?
Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque as pessoas acham normalmente que a enfermagem atua só através de atender prescrição médica, e isso não é verdade.
Uhum.
Então nós temos uma autonomia muito grande em relação a várias ações que a gente pode tomar ali no cuidado, e a gente pode atuar em muitas situações na ausência do médico, pode agilizar aquele atendimento, para quando ele chegar, ele fazer a parte dele, né? São cuidados diferentes.
Uhum.
Então, a gente pode atuar de várias formas. Em qualquer intercorrência, a gente pode começar a nossa atuação, independente da presença ou não do médico.
Uhum.
Né? Liderando a equipe, buscando todo o acessório que a equipe vai precisar naquele momento, daquela intercorrência, daquela urgência, né? Porque, às vezes, não é só um profissional que vai atuar diante de uma intercorrência. São vários profissionais que estão ali. A enfermagem vai ter a liderança, porque tem uma equipe que vai participar, os técnicos de enfermagem. Vai precisar do fisioterapeuta, dependendo da situação, de onde for, no bloco cirúrgico, no UTI, na emergência. Então, a equipe multi hoje. Hoje você não consegue fazer um trabalho só uma categoria profissional. Hoje você faz um trabalho multi. Cada um dentro da do seu perfil, né, dentro da sua competência técnica legal. Mas hoje a gente não consegue fazer um trabalho. Hoje, para você ter um sucesso, um paciente sair vitorioso de qualquer adoecimento, qualquer evento que ele venha precisar se hospitalizar, toda uma equipe está por trás disso. Desde uma simples intercorrência, que precisou de algo, uma intervenção mais grave, até um simples servir um copo de água, o pessoal da limpeza. Então, acho que hoje tudo é todo mundo junto para conseguir estabelecer aquele, restaurar aquele paciente e botar ele de volta na sociedade.
Uhum. O André, a gente está acostumado com os feriadões, né? Que, com exceção de vocês, que no caso da rádio, foi sempre normal. Eu já estou há muito tempo, a gente, um abraço para a pessoa dos hospitais, não sei o quê. A gente já sabe que tem outros folgam, mas vocês normalmente não folgam. Né? Quer dizer, só nas folgas obrigatórias.
Mas, né? Se for escala de
mas
plantão...
Mas não tem moleza.
Não,
né?
Se for feriado, dia santo, que for, estamos a posto para trabalhar, né? Réveillon, Natal, então assim, infelizmente, aniversário de filho, de mãe, se for sua escala de plantão, infelizmente, a gente, a saúde em si, né? Às vezes a gente deixa de cuidar de um filho doente, de um pai doente, para poder cuidar de algum familiar de alguém. Quantas vezes quem tem filho, quem tem pai, deixou o pai ou a mãe doente em casa para poder cuidar de alguém? Isso é fazer a saúde, né?
As escalas são organizadas, né, para que o serviço de saúde funcione 24 horas por dia, né? Todos os dias do ano. Então, a gente já, na nossa formação, a gente já aprende assim, né?
Que eu, eu tive um professor na faculdade que eu nunca mais esqueci. A gente tava os alunos num estágio, e ele disse, vocês sabem, o único profissional de saúde que sai gestor da faculdade no primeiro dia de formado é o enfermeiro. E que, de fato, você pode ir para um setor minúsculo com dois técnicos, mas tudo depende da enfermagem. E, assim, a gente, enfermeiro, a gente é acionado dentro de um plantão sobre tudo. São os pacientes, são os acompanhantes, são os técnicos, é uma lâmpada que queimou. Então, assim, a enfermagem, ela é, de fato, a mola propulsora da saúde. Bastava mais um reconhecimento relacionado à enfermagem, porque a gente vê aí, como você citou, a Covid, e a categoria que mais trabalhou foi a enfermagem.
Sim.
Que estava ali na linha de frente.
E morreu muita gente, né?
Muita gente,
inclusive da enfermagem.
Da enfermagem também. Eu conheço pessoas. Então, assim, a gente estava sempre ali na linha de frente, seja numa UTI, numa clínica médica. Eu me contaminei, fiquei 7 dias internado. Então, assim, a gente na enfermagem, a gente se expôs muito. Eu faço a coordenação do serviço domiciliar também. A gente acompanhou muitos óbitos no domicílio por Covid. Então, assim, foi um momento bem difícil para a saúde e para a gente da enfermagem. Acho que foi um dos momentos mais difíceis.
Escute, nessa questão de enfermeiras e enfermeiros, houve um tempo que era quase que exclusivamente mulher enfermeira. Os enfermeiros foram chegando, né? Vocês já são em grande quantidade também?
Rapaz, olha, eu até trabalhei. Eu morei um período em São Paulo e aí eu tive uma chefe que disse assim, mas rapaz, eu queria poder contratar metade e metade. Se eu contratar 10 enfermeiros, eu queria contratar 5 mulheres e 5 homens. E é uma prática que, se você chegar numa faculdade, você encontra, eu acho, sei lá, não sei se para vocês seria, 40% seria de homens, 60% mulheres hoje em dia no mercado. Em relação a
enfermagem, o Brasil tem 3 milhões de profissionais de enfermagem. 85% são mulheres. Isso aqui
já existe. É a profissão feminina, infelizmente.
É predominantemente feminina.
Está crescendo, né? Assim, você encontra muita gente hoje em dia optando pela enfermagem do sexo masculino.
E se colocar um recorte de raça, mais de 60% são pardas e negras, né? Então, em questão de gênero, a maioria é mulher e raça pardas e, de raça parda e negra. E isso influencia nessa questão da valorização, né, que Robério falou, que a sociedade ainda não nos valoriza, não nos respeita como tal, né, não dá importância devida à nossa profissão.
E a briga, mas acho, né, salarial que a gente tem aí.
Se deve a isso, sabe, Geraldo, também.
Eu acho que o problema, problema é salarial, porque o reconhecimento pelo trabalho de vocês, eu tenho a impressão que todo mundo tem. Agora, os salários... Teve aquela discussão que vocês iam ter
o teto, né? O piso salarial.
Que melhorou um pouco, acho que essa altura.
Não foi uma melhora.
Foi uma dificuldade grande para
ser aprovado. Ele não foi aprovado, de fato, né?
Ele foi aprovado. Foi aprovado com alguns vetos, com algumas restrições, e aí algumas questões políticas. O salário em si foi meio que algumas gratificações foram incorporadas, e o real valor que se esperava, no final não aconteceu. Ainda tem algumas instituições privadas que, infelizmente, não cumprem a lei. Então, assim, tem muita coisa ainda por trás que, se realmente fosse o que está ali na lei, seria ótimo. Mas, assim, alguns gestores burlam, algumas coisas, assim, ainda meio flutuante. Tem uma nova PEC aí também, querendo ser aprovada também para a regulamentação das 30 horas. Ainda tem muita coisa ainda que, assim, foi um reconhecimento momentâneo durante a pandemia. Saímos como os vitoriosos, aqueles aplausos, mas, assim, um reconhecimento, de fato, financeiro, nunca houve. Por essas questões, até como Marcela colocou. Então, assim, aquele reconhecimento, não, hoje a enfermagem tem uma valorização, tem uma carga salarial, uma carga de trabalho boa, uma remuneração salarial, não é a verdade.
Agora, em qualquer profissão, você tem que desenvolver a sua profissão e seguir estudando. Quer dizer, um médico que não estuda, não presta. Um jornalista que não estuda, não serve. Ele tem que permanentemente estar atualizando. No caso das enfermeiras, sem dúvida, do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas ainda desacreditam que a enfermagem faz ciência. Que estudamos muito, que temos muitas evidências. Ainda para a população, é só a categoria médica. A categoria não médica ainda não é valorizada. Essa questão do cuidado da enfermagem, ela é essencial. Nos países afora, a quantidade maior do profissional é da enfermagem, que lida com o cuidado diariamente. Então, quando você vai para as políticas públicas fora, na Europa, é enfermeiro que lidera. É enfermeiro que faz atenção primária. Então, se o enfermeiro faz atenção primária, esse paciente, ele não vai, esse usuário, ele não vai chegar na atenção terciária.
Sim.
Porque o cuidado primário é feito com os enfermeiros.
E você não cuida somente da pessoa, você cuida da saúde dessa pessoa também.
Complementando a Andresa, né? Então, para a enfermagem, tem o programa de residência também de enfermagem, né? Tem as especializações lá, e tem os programas de mestrado e doutorado em enfermagem, tanto na UPE quanto na UFPE, já há 15 anos, com notas boas, notas altas, né? Que está aí ao nosso, a nossa alcance.
Muito já, né? E essa questão da atenção básica, eu estou na atenção básica há muito tempo já, de Recife, e é o que a Andressa falou em relação à atenção primária. A enfermagem da atenção primária de Recife, os enfermeiros têm uma potência muito grande. Porque eu estou na prefeitura do Recife há 11 anos. E lido muito de perto.
Você com faz trabalho de rua também?
Não, eu sou da coordenação do serviço.
Sim.
Que é o serviço de atenção domiciliar do Recife, do estado de Recife. Só que eu lido muito com os enfermeiros. A categoria que eu mais tenho contato são os enfermeiros. E a gente consegue ver a potência que é do enfermeiro de não chegar esse paciente para atenção terciária, para ir para o hospital para se tratar. Porque a gente sabe que a atenção primária, ela tem o poder de resolver mais de 80% do problema de saúde de um paciente. Então, é isso que a Andresa trouxe mesmo. Que até fora do país, a gente tem os enfermeiros aí com uma potência muito grande, né, de resolução de problemas de saúde, realmente.
Vamos dar um giro para pegar as notícias e voltar para a nossa conversa, tá certo?
CBN Debate. Decisão.
enfermeiras salvarão o mundo. A expressão é do Dr. Inácio de Loyola Brandão, que faz esse reconhecimento. Não sou ele, porque a gente fica aqui observando os recadinhos que estão chegando. É um trineta. Viva a enfermagem, heróis anônimos, enfim, um debate com enfermeiros. Façam mais. Estamos juntos. Penha e Marcela, eu fiquei feliz com o debate e sabendo que vocês estão aí. Equipe de enfermagem, e vai de canto a canto, as pessoas então gostando, tendo uma chance de dizer o que gostariam de dizer para vocês. Né? Agora, qual a diferença de trabalhar num hospital público para trabalhar no hospital privado? Ou vocês sempre foram nos hospitais públicos? No seu caso, Marcelo?
Meu primeiro vínculo empregatício foi no hospital público, mas como residente, né? Eu era residente de enfermagem no hospital público e tinha passado no concurso. E antes de ser chamada, eu trabalhei 2 meses só no serviço privado, no hospital privado. E aí, quando eu fui chamada no concurso, eu pedi para sair e para entrar. Então, eu tive pouco tempo, eu tenho pouco tempo de experiência em hospital privado. Mas tem algumas questões diferentes em relação ao regime de escala de trabalho, porque CLT, né, tem uma carga horária grande. Normalmente, na nossa realidade, é um salário menor também, né? Então, é uma condição mais difícil. De uma carga horária maior e um salário menor.
Você já passou pelo serviço privado?
Tem quase 2 anos trabalhando no serviço. Meu primeiro depois, assim que eu terminei a residência, não consegui entrar no serviço público de cara. Passei 2 anos em hospital privado e depois que entrei no serviço público. Mas a realidade do serviço privado hoje é um pouco que os enfermeiros são meio mecanicistas. Não tem muito a questão da assistência em si. São muitos protocolos, é muita burocracia. Então, o que eu vejo é muito o mecanicismo da profissão nos hospitais privados. Gerenciar protocolos, indicadores. Eu sei que hoje todos os serviços, para manter uma boa qualidade, ele tem que ter indicadores. Indicadores de saúde mostram se aquele seu serviço ele tem presta uma assistência boa para o público que se propõe a estar ali. Mas hoje perdemos no privado essa questão muito de assistência, de prestar os cuidados. Hoje o mecanicismo, é a questão baixa, a questão do salário baixo, é muito aquela coisa mecânica, que dentro dos hospitais públicos existe sim, ainda conseguimos fazer ciência, tem a sobrecarga de trabalho pela questão de estrutura. Porque hoje, particularmente, eu digo, falo da minha realidade de hospital público. O HR hoje tem uma demanda gigante, porque é a sobrecarga de trabalho. Os processos são diferentes do público. Hoje, no público, a gente tem recurso profissional qualificado e, às vezes, falta a estrutura em si para a demanda da população. Já no privado, tem toda uma estrutura tecnológica, mas que, infelizmente, não é bem exequível pela demanda burocrata que o enfermeiro no hospital privado, ele é exigido.
Roberto trabalhou fora do Recife?
Trabalhei.
Hospital privado ou público?
Hospital privado também.
Privado também.
Teve um período que eu trabalhei em São Paulo e trabalhei aqui em Recife também, com serviço privado.
Sim.
E assim, eu complemento exatamente o que as colegas falaram, que é essa dificuldade assim, de tanto protocolo, você se ausenta do paciente. A verdade é essa, você se ausenta do cuidado para dar conta de burocracias. O enfermeiro, ele meramente preenche todo o seu tempo com burocracia e muito pouco tempo na assistência de fato. É muito protocolo para você atender e de região para região muda muito. O que é sul e o que é sudeste, nordeste, as coisas mudam demais.
Mas a superlotação é bem mais comum no hospital público, não é?
Sim.
E a superlotação deve ser agoniante para vocês, ou não?
Com certeza.
A gente estava até conversando sobre isso.
Pelos corredores, você fazer o que com esse? Que hora eu vou ter um espaço melhor para dar para essa pessoa?
Eu acho que a gente acaba, às vezes, quando vive nessa situação de superlotação, tende a normalizar um pouco.
Uhum.
Porque, às vezes, você trabalha num serviço que tem 15 leitos de capacidade e você vive numa realidade dia a dia de atender 25, 30.
Uhum.
Então, às vezes, se você não estiver atento, não tiver criticidade, você normaliza aquilo e vai passando, vai deixando passar.
Uhum.
Então, é importante que a gente tenha o cuidado, faça o melhor que a gente pode dentro das possibilidades que estão ali, mas que a gente lute e reivindique pelas condições melhores, né?
Uhum.
E as nossas entidades de classe podem nos ajudar quanto a isso, assim.
Uhum.
Tanto o Conselho Regional de Enfermagem, CORE-MPE, quanto o Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, CEP, quanto a Associação Brasileira de Enfermagem também, que tem em cada estado. Então, a gente tem que se reportar às nossas entidades para que a gente faça queixa, registre e que essa realidade mude.
Uhum.
Porque quem sofre com essa superlotação, principalmente é a população que está recebendo um serviço de saúde precário, como nós também que estamos submetidos naquela situação de cuidar sem o devido recurso uhum. disponível.
As UPAs mexeram muito, ajudaram muito vocês nesse tratamento do Hospital Grande?
Em alguns pontos, sim. Outros, eu acho que não. Porque
uhum.
o serviço, às vezes, retarda a entrada desse paciente dentro de um hospital terciário, às vezes, por falta de recursos de estrutura. Num primeiro momento, sim, ajuda, mas em alguns pontos, as emergências, e alguns hospitais dão uma folgada nas emergências, mas às vezes a condução se esbarra no trâmite, no fluxo que existe para você conseguir regular um paciente para um hospital terciário, aí a demanda você consegue regular e começa a superlotação. O fluxo ainda é alto para o suporte que o Estado tem para a demanda que a população hoje exige.
Eu acho que as UPAs é muito a depender do caso.
Uhum.
Porque, por exemplo, dá um exemplo da HR. É melhor você ir direto para a HR num politrauma e
sim.
não ir para uma UPA. Porque ele não vai ter o recurso que a HR tem.
Uhum.
Por mais que esteja super lotada a emergência, que a gente sabe que a gente tem os grandes hospitais de Pernambuco que trabalham numa dificuldade grande
uhum.
por conta de superlotações, mas se você vai para uma UPA num caso muito grave, é complicado.
Uhum.
Porque ele ainda vai ser, como ela disse, regulado e transferido. Ainda tem a questão de conseguir ambulância para que ele seja transferido para um grande hospital.
E aqueles pacientes que vocês se apegam a ele? Não é o primeiro, nem o segundo, é uma coisa mais ou menos frequente, a gente vê equipes inteiras se juntando para se despedir. Quando morre uma, equipe inteira se juntando para chorar. Como é que faz?
Acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, ter empatia pelo caso e acompanhar e fazer o melhor dentro da possibilidade e ter o equilíbrio de não sofrer tanto, assim,
uhum.
de ir para casa e não sofrer tanto. Então, é um pouco difícil. Acho que não tem uma receita, né, para a gente aprender a lidar com isso, mas acho que a experiência, a prática,
o dia a dia que nos fortalece nessa questão.
O dia a dia nos prepara
uhum.
para isso, mas a gente se envolve muito.
E cada caso, cada paciente é um paciente, então assim, tem casos e casos que, tipo, por mais que você esteja acostumada com aquilo, aquele caso vai abalar,
uhum.
porque às vezes é um paciente, recentemente no ondas do a gente teve um paciente bem complexo no Hospital das Clínicas, foi um transplante, que a equipe toda lutou, assim, com esse paciente, era um paciente bem querido, e teve alguns problemas no meio do caminho, e quando ele teve alta da UTI, foi, assim, aquela vitória que toda a equipe se emocionou com o caso, porque, assim, foi um paciente bem complexo, e, assim, ninguém queria que o desfecho fosse desfavorável, e ainda bem que ele conseguiu retornar às atividades, teve alta, então, assim, tem aqueles casos que a gente se apega, porque a gente tem aquela empatia, tinha uma família,
uhum.
era um paciente querido, então a gente não queria que aquele paciente sofresse. Então, assim, tem os casos que a gente tem empatia e se emociona, porque somos uhum. seres humanos. Não, tem hora que a barreira não ultrapassa, né?
Normalmente são nos casos raros, né? Ou casos específicos. Ou com a família muito próxima ali, normalmente é o que a gente se apega.
Uhum.
Né? Na
oncologia também, né? São bem difíceis.
São.
Porque você vai tem os casos de oncologia que são muito prazerosos, né? Você vê aquele paciente que começou uma quimioterapia e ele vai lá tocar o sininho porque está curado. Então você fica muito feliz, você vê que de fato deu certo. Uma radioterapia, enfim. Então, a oncologia eu acho que é até mais pesado, porque você vai se deparar tanto com um desfecho que não é tão favorável, mas também você vai se deparar com um desfecho favorável daquela patologia. Então isso aí, assim, para a gente é excelente.
Mas então você está atendendo em todo tipo de doença? Você está falando de câncer, no HR, tem muito atendimento de câncer?
Não, porque o câncer dentro do Pernambuco ele é mais direcionado.
Vai para o hospital do câncer?
Vai para o HCP.
Uhum.
O HR hoje é referência em trauma.
É.
Trauma.
Mas, por exemplo, o Hospital das Clínicas tem muito caso de câncer. Também a gente acompanha muito. Onco-hematologia é uma referência nossa. E também, por exemplo, na cirurgia geral que eu trabalho, muitos pacientes são oncológicos também.
Uhum.
Assim, então a gente acompanha bastante.
Mas é mais esses dois, né? HCP e
sim, porque do câncer específico.
E MIP também, o serviço de oncologia do MIP também é bem forte.
Mas, Andres, você trabalha com queimados, né? Não é brincadeira, né?
Não. É você lidar...
Tem cara que chega lá quase um churrasco, né?
Sim. Uhum. Então a gente pega casos complexos assim, de chegar pacientes graves, irem a óbito, infelizmente, e tem aqueles pacientes graves que a gente consegue restabelecer esse doente. É um doente que tem um perfil um pouco vulnerável, porque são pessoas, a grande maioria são pessoas pobres.
Uhum.
Então o paciente queimado, ele é um paciente vítima também da sociedade. As políticas públicas, infelizmente, não enxergam o paciente queimado. Porque é um paciente que não tem condições de comprar o gás. Então, a maioria das vezes ele diz, ou eu compro a mistura ou eu cozinho. Então, ele vai cozinhar com álcool de posto, porque é mais barato. Então, assim, a gente chega a cenas assim, pacientes que a gente, tipo assim, não sei o que dizer. Porque, graças a Deus, a gente pode ter uma condição financeira de poder comprar o que a gente quer hoje em dia. E a gente trabalha com esse público vulnerável, que às vezes é uma família inteira que é acometida. O estigma do preconceito, porque depois, quando é criança, uma criança vítima de queimaduras e cicatrizes, quando tem algumas deformidades, ele é menosprezado dentro da escola, é o felinho, vai sofrer bullying. Então, assim, é um paciente muito vulnerável, que é difícil de você lidar com essa vulnerabilidade.
Muita dor, né? Assim,
muita dor. É um trabalho assim que você tem que ter aquele pulso firme, porque tem, lógico, tem casos e casos, mas assim, é difícil de você lidar o emocional. Muita gente diz, como é que tu consegue trabalhar com esse tipo de paciente?
A maioria dos curativos só consegue fazer com eles sedados.
Sedado. É muito doloroso, o processo é doloroso. Então assim, você tem que lidar todo dia com a dor do outro. Uhum. E você tem que ter empatia nesse momento de dor.
Uhum.
Com a família e com o paciente.
Agora deve ser ótimo conseguir tirar a dor de alguém, né?
Sim.
Uhum.
Tanto a dor física como a psíquica, porque em alguns casos...
E a dor psíquica não está indo ficando para você?
Hoje eu consigo até burlar um pouquinho, lógico, todo mundo tem que fazer terapia, eu tiro essa dor minha física na terapia, acho que todo mundo...
Acho que passado o tempo na enfermagem, gente...
Tem que ir para a terapia.
Tem que adrenar isso aí, porque
e senão... E consegue filtrar.
Uhum. Se a gente não fizer isso, a gente também... Fica bem
também
não.
Faço, viu? Terapia há anos.
Tem que ir para terapia.
A semanal já
está em dia, né?
Está em dia.
Deixa a gente dar outro girozinho e a gente volta com uma parte do debate. Brandão, e a gente aqui conversando com vocês sobre isso. As pessoas nos perguntam aqui como é que vocês reagem aos pacientes agressivos, que são agressivos às vezes por conta da doença.
Eu vou contar um caso, assim, eu trabalhei 3 anos no CAPS, de transtorno, quando eu era funcionária da Prefeitura do Recife, e tinha uma paciente muito grave, psicótica, e eu era uma das profissionais que ela tinha uma relação melhor, que ela aceitava, mas ela já tinha agredido várias pessoas, e aí uma das vezes que ela estava surtada, ela deu um soco no meu nariz, e... rachou, assim, a cartilagem natural, sangrou bastante, assim.
Uhum.
E eu fui atendida, mas nem chegou a quebrar, usei um aquaplasta, assim, por uma semana. E aí, quando eu retornei, eu perguntava a ela se ela tinha entendido o que ela tinha feito, né? Ela me respondia, Marcela, Marcela. Ela falava assim, né? Mas assim, já aconteceu. E, por exemplo, eu não tive nenhuma reação de revidar naturalmente. Eu acho que eu entendi que eu extrapolei o limite dela naquele momento que ela estava de crise, sabe? Mas ela era psicótica gravíssima, a gente acompanhava e conhecia, né? É diferente de ser um caso que você está, por exemplo, no atendimento emergencial, chegar um paciente, uma pessoa agressiva e vir revidar, é diferente, né?
Você sabe que me contavam aqui, tinha um que passava aqui, que dizia que, não sei se ele falava a verdade, que no antigo hospital da Tamarineira, você lembra? Que internavam os loucos e disse que às vezes tinha um cara que chegava tão bravo que tomava injeção sacudida. Como é que é injeção sacudida? O médico pegava a injeção daqui, jogava para pegar dele lá, porque o médico não podia chegar perto dele.
Essa paciente em questão, ela de vez em quando precisava de internação lá no Lins Pernambucano. Quando ela tinha alta lá, ela ficava no CAPS com a gente, né? Que é Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu já passei por isso, mas era um paciente psiquiátrico, assim,
Eu nunca, graças a Deus, tive a chance de atender algum paciente em surto. Assim, então acho que tem que ter um controle emocional, porque você tem que lidar ali que ele está doente, ele não está diante das suas faculdades normais. Ele não faz aquilo porque ele quer lhe agredir. A doença em si, mental, ela é silenciosa, ela deturpa tudo isso. Então o paciente, ele não está em si. Então ele faz aquilo, pode ser com a mãe, com o pai, você vê surtos de matar pai, de agredir filho, mas ele não está ali. Então assim, você tem que ter aquela cautela na hora de agir, porque a paciente não está ali. Então, assim, às vezes você precisa de ter um apoio com medicação, de ter, às vezes, ter que ter a polícia, né, em alguns casos, para poder fazer a contenção desse paciente.
Maria, essas coisas, às vezes, simples, de cortar coração. Não vamos dizer que é simples, mas tem uma história que o Dr. Marcos Barreto nos contou aqui uma vez, e eu às vezes peço para ele repetir, de uma menininha que, numa festa de São João, uma coisa dessas, foi soltar a bomba e a bomba arrancou o dedo dela. Arrancou desse dedo médio, e a menina chorava e dizia: mamãe, vai nascer outro. Você imagina?
Olha, Geraldo, eu já trabalhei em UTI pediátrica e NEO. Então, na pediatria, você se depara com situações bem difíceis. Eu trabalhei numa UTI pediátrica de síndromes. Então, eram crianças que eram sindrômicas, mas que, na grande maioria, tinham um cognitivo perfeito. Então, eu me recordo de um caso de uma menina que ela chegou com uma síndrome nefrótica, uma síndrome renal, e que ela foi entubada, ficou muito grave, quase morre, mas enfim, ela não veio a falecer. E era muito difícil, porque essa menina se apegou demais a mim, demais. Eu não podia passar no becinho dela, que ela ficava dando os braços para que eu a pegasse para ficar com ela. E aí eu saí dessa instituição, foi quando eu voltei para Recife, fui chamado para Recife, tanto eu como minha esposa, e aí um amigo me dizendo que ela havia falecido. E aí, assim, muito difícil, porque teve os anos todos que eu trabalhei, e ela ficou internada todos esses anos. Ela completou aniversário, tudo dentro da instituição. E é difícil, porque a gente acaba se apegando, né? Eu costumo dizer, pronto, num CAPS, por exemplo, o paciente, ele vai se referenciar àquela pessoa que ele, de fato, vai ter o vínculo. Então, tanto num CAPS, no serviço pediátrico, é vínculo.
Eu li umas matérias feitas no Hospital das Clínicas de São Paulo, e eles falavam da demora de pacientes, inclusive, que estudavam doente, que se formaram no hospital, se saísse de lá, morria. Aqui do HR, o que mais demorou, pelo que eu acompanhei nesses programas, foi que passou 13 anos internado. Ele passou lá.
Aquele surfista, não foi o caso do surfista, não foi?
Parece que ele morava lá de Paulista.
Que foi um caso que repercutiu, que eu acho que ele ficou tetraplégico e ficou muitos anos. É. Ou foi no Otávio de Freitas?
Depois ele recebeu alta e morreu pouco tempo, logo após deixar o hospital. Mas qual é o tempo médio de que uma pessoa fica internada?
Depende muito da clínica. Depende demais. Por exemplo, onde eu trabalho tem um setor de crônicos. Uhum. Então a gente já se deparou com paciência lá passar 4 anos internado.
4 anos? 4 anos. Puxa vida.
Por conta de tanta demanda clínica que o paciente tem.
Eu já acompanhei também momentos de crises nesses hospitais públicos, de que os enfermeiros e médicos, os funcionários do hospital, mesmo com as dificuldades que eles estavam lutando financeiramente, porque o hospital já não se sustentava bem porque não tinha dinheiro, eles encontravam um jeito de fazer uma cota para comprar remédio e dar para o paciente. Isso não é tão incomum, não, né?
Não. Isso ainda continua. Ainda continua. Quantas vezes precisa, compra, faz cota e compra. É. Quando é um paciente que você precisa restabelecer ele. A família, às vezes, não tem condição financeira para comprar aquele medicamento. A instituição diz, a medicação é não padronizada, o hospital não fornece.
Uhum.
Muitas vezes a equipe faz cotinha e compra medicação.
Agora, na minha realidade de clínicas cirúrgicas, a média de internação é dias, né? Se for uma cirurgia eletiva, que o paciente chega agendado para operar, normalmente ele chega um dia antes da cirurgia, opera no dia e tem alta no dia seguinte, normalmente.
Felicidade para vocês, que vocês não adoeçam nunca. Se adoecer, ele vem para cá, a gente vai tratar de você. Muito obrigado.
Obrigada.
CBN Debate.